No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão. E me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos falar de ocupação e moradia. O Brasil sofre com um déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, e 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, segundo a ONU. Ao fundo, Zé Ramalho, com a música Cidadão.
Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão.
Uma música da década de 70, feita pelo poeta Lúcio Barbosa em homenagem ao seu tio Ulisses. Ele narra a saga de um eu lírico que trabalha como pedreiro, mas em razão de sua condição humilde, não pode frequentar nenhuma das obras por ele construídas. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Essa música aí, do Zé Ramalho, grande música que vem lá dos anos 70, 80, faz refletir, né, a dura realidade do trabalhador brasileiro. Ele constrói a casa para os outros morarem. Ora, ele mesmo, boa parte da população brasileira, está morando na rua, né?
Em maio deste ano, o edifício Wilton Paz de Almeida desmoronou por causa de um incêndio. O prédio servia de moradia para 146 famílias. O déficit habitacional do país, como já disse no início do programa, envolve mais de 7 milhões de moradias. Nossa,
Qual que seria a solução, Joel? Uma coisa para a gente discutir, vamos discutir hoje, né?
Exato. Uma delas, ocupar as residências e os prédios que não estão sendo utilizados no centro de São Paulo.
Principalmente no centro de São Paulo, né?
Muito bem, mas para falar sobre isso e ouvir a opinião dos nossos convidados, eu vou falar com o Bruno Dias, gerente de operações do Teto Brasil. Oi, Bruno. Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado pelo convite, Joel. É uma honra participar desse espaço mais uma vez. E acho que vai ser um debate bem interessante essa conversa para a gente falar desse tema que é tão urgente e prioritário no nosso país. E que a gente tem visto a alarmante situação que tem se agravado também nesses últimos tempos, né? Então acho que pensar em soluções e propostas para o problema é necessária e urgente.
Bruno, nós fizemos uma entrevista no final do ano passado, não é isso?
Foi isso.
De lá para cá, o que mudou?
Olha, eu acho que ficou mais evidente a situação, né? Então a gente teve vários casos que demonstraram a criticidade do problema, né? Eu acho que o próprio caso do edifício que sofreu incêndio, né? Eu acho que mostra e ficou mais evidente esse tema nos meios, né? Mas é um problema que já vem de anos, né? Acho que a questão é que...
Ele é crônico,
mas a gente tem visto, né, uma diminuição de recursos para esse ano, a gente tem visto propostas aí dos novos governantes que estão por vir que também não tem mostrado uma alternativa ainda potente, interessante para a solução, então acho que é um momento de pensar soluções agora.
Deixa eu colocar na conversa o nosso outro convidado, que é o Osmar Borges, que é o coordenador da Frente de Luta por Moradia. Osmar, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Quero agradecer o convite da Rádio Trianon, em especial a você pelo convite.
Especialmente do Observatório.
E a Frente está à disposição para a gente tentar ajudar um pouco elucidar, vamos dizer assim, o que tem acontecido um pouco na cidade de São Paulo em função do último episódio do Wilton Paes, né?
Vocês sofrem um estigma muito grande, né? As pessoas que não têm moradia na cidade. Desde o preconceito da sociedade e a falta de condições para encontrar um lugar para morar. Quais são os planos da frente agora? Qual é o planejamento estratégico da frente agora, já que nós vivemos uma crise política e econômica muito grande, com mais de 13 milhões, né, de desempregados?
Bem, Joel, a frente ela não é de hoje que a gente vem discutindo o problema de habitação em São Paulo, né? A gente iniciou essa luta na década de finalzinho de 70, né, começo dos anos 80. Essa luta ela nasceu numa pesquisa realizada nos cortiços ali da região da Moca, né? A gente, como ali tinha uma concentração muito grande de trabalhadores e trabalhadoras da indústria e que moravam nos cortiços do entorno e moravam muito mal. Nessa primeira pesquisa, na década de 80, ela apontou alguns desafios. Um deles era onde as mães deixar as crianças para poder trabalhar. Então a gente iniciou a primeira luta pela primeira creche naquela região, para as mães poder deixar as crianças em segurança, e para que pudesse trabalhar. O segundo dado veio o problema da moradia, as condições de moradia. Então nós iniciamos uma luta ali pela criação da Lei Moura, a primeira lei, né, que regulamentou o funcionamento de alguns cortiços e principalmente criminalizou também aqueles que sublocavam quartos em condições precárias e muitas vezes não divulgava também o consumo de energia. Então, a partir da década de 80, nós iniciamos primeiro essa luta para melhorar as condições dos cortiços. E começamos a fazer uma luta também para transformar os cortiços em moradia definitiva, né? Aí foi no finalzinho da década de 80, em 89, que nós conseguimos as primeiras, vamos dizer, os projetos piloto na cidade de São Paulo, que deu início no governo do PT, da Luiza Erundina, e que ela aceitou o desafio de desapropriar alguns cortiços e transformar isso em moradia. Então ali nós temos o exemplo do antigo inferninho da Rua Madre de Deus, um cortiço muito conhecido também ali na Avenida Celso Garcia, que era o Risca-Faca, que era o apelido do cortiço. Tinha o tráfico, droga, tinha homicídios, e ali nós conseguimos transformar aquele cortiço em 192 moradias definitivas para as famílias que viviam ali nos cortiços do entorno. E no caso da Madre Deus, 45 famílias que hoje também moram ali na Madre Deus, ali próximo ali da Paz de Barros. Então foi essas primeiras experiências da luta por moradia na região central, e que sofria um preconceito muito grande.
E o resultado depois de tantos anos?
Então, a partir daí, intensificou-se as lutas, vamos dizer assim. Havia, inclusive, um desafio, que era primeiro convencer o poder público que era possível fazer moradia na região central, porque o custo da terra é muito caro. Mas comparado o preço do metro quadrado na periferia, que você tem que levar transporte, saúde, educação,
e criar uma infraestrutura, né?
Toda uma infraestrutura, isso torna muito mais viável você produzir uma unidade no centro, na cidade consolidada, do que você fazer na periferia. Então, a partir daí, a gente começou uma luta, né, que criou-se o primeiro programa, o programa PAC, Programa de Atuação em Cortiço, depois que eram removidos e interditados esses cortiços, e o poder público começou a fazer intervenções na cidade consolidada, como o caso do antigo cinema da Moca, que mora ali quase 200 e poucas famílias, que ali era 400 famílias que moravam nesse cortiço, e hoje tem 200 famílias morando no prédio.
Essas intervenções feitas pelo poder público, o que ela faz efetivamente em termos de benefícios para a moradia? Porque a gente sabe que o cortiço, em geral, é um quarto, uma família, um banheiro para 4, 5 famílias e por aí vai. No caso, com essas intervenções feitas pela prefeitura, essa relação foi modificada?
Sim, com certeza. Você percebe nitidamente que o quadro, vamos dizer assim, socioeconômico da família melhora em muito. As pessoas, quando vão morar no centro, na cidade consolidada, quase 80% da população que migra para as ocupações, que fazem ocupações, no caso do movimento organizado, estão desempregadas. A partir da ocupação, todas estão no mercado de trabalho. Então, na escola, estão na universidade. Além da facilidade também do acesso à cultura, do lazer, né?
E o preconceito deve diminuir também com relação a essas pessoas.
Né? No caso nosso, vamos dizer assim, do movimento, a população de menor renda, sim, mas para o setor imobiliário, é claro que você sofre uma forte pressão e você sofre um preconceito também aos olhos de quem tem o direito de propriedade, mas que ele não está utilizando essa propriedade. Né? Então, o que a frente vem questionando, vamos dizer assim, é que
é a função social da propriedade.
Ou seja, o proprietário, ele tem o direito de propriedade, tem o papel, tem a escritura, mas ele não está usando, não está gozando, não está dispondo dessa propriedade. Se ele tivesse cumprido esses três requisitos básicos do direito de propriedade e que não estivesse poluindo o meio ambiente, com certeza o sem teto não estaria fazendo nenhum tipo de ocupação. Se está servindo para a saúde, para a educação, ou se ele está alugando, ele está utilizando o imóvel, jamais vai se questionar esse direito. O problema é que, infelizmente, ele deixa abandonado por 20 anos, com muito imposto. Saiu os dados agora de uma vistoria que foi realizada em 71 prédios ocupados na cidade de São Paulo, e dos 71, 25 prédios têm dívida de quase 22 milhões de reais, fora outros tributos. Então, ou seja, os proprietários não conseguem pagar a dívida. Ele fica prorrogando, é uma dívida impagável. Que ele fica esperando a propriedade valorizar, fica 20, 30 anos abandonado, esperando para que um dia ele consiga honrar o
compromisso. Ou uma anistia, né, da prefeitura.
Ou uma anistia, mas que mais para 30 anos. Ou seja, uma anistia de 30 anos. Né, que o ideal, em qualquer outro país, né, esse proprietário poderia poder dispor da propriedade. Ele dizer, poder público, olha, eu prefiro transformar esse prédio numa locação social que seja acessível a qualquer pessoa, não estou falando só do sem teto, estudante, qualquer cidadão que tenha interesse de ter acesso a essa locação social, ele poder pagar por isso e viver nessa moradia. E a propriedade continua pública ou pode, inclusive, continuar ela também privada, desde que ele disponha ela para fazer uma locação social.
É uma ideia interessante. Eu queria colocar na nossa conversa o Bruno. Bruno, vocês fazem um outro tipo paralelo ao que faz a frente. Vocês chegam numa comunidade, que é o termo antigo, né, que se usava na favela, e vocês qualificam melhor a moradia das pessoas, da família que habita ali. Esse trabalho que vocês vêm realizando, tem surto de efeito? É possível melhorar a estima dessas pessoas que moram nessas comunidades em péssimas condições?
Claro, de habitação? Eu acho que uma questão importante é que existem duas maneiras de ocupação: as ocupações organizadas e as ocupações espontâneas. E muitas das comunidades que a gente trabalha surgiram de maneira espontânea, não necessariamente de maneira organizada, então também apresentam processos de organização mais baixos do que em ocupações que teve um apoio de um movimento. Né? E o processo, quando a comunidade começa a identificar e começa a perceber que é possível fazer uma transformação, começa a se conectar com seus vizinhos, com seus moradores, começa, nossa, a gente consegue aqui junto fazer uma diferença, isso é um ciclo, né? É um ciclo vicioso que começa a aumentar a participação cada vez mais. E a gente vê isso muito nítido quando os projetos acontecem ali na comunidade. Às vezes são melhorias pequenas que já fazem uma diferença para aquela comunidade. Então, por exemplo, no Paraná a gente teve um projeto que era de captação de água de chuva, era uma comunidade super afastada, né, do centro. Tinham problemas de água, de captação, a gente fez captação de água de chuva com os moradores, agora eles estão fazendo outros projetos, cada vez mais projetos para resolver o problema da água. Né. A gente tem um caso aqui em São Paulo, que é da comunidade Vila Nova Esperança, que a gente trabalhou durante uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, e a gente começou apoiando com uma horta comunitária lá. Né? E já tinha uma liderança lá muito forte, que é a Lia, e depois dessa horta comunitária ela começou a se envolver cada vez mais com a comunidade dela, né? E ela tinha um sonho de transformar a comunidade numa comunidade sustentável, né? Porque ela estava nos limites de um parque, né? E hoje a grande bandeira dela é essa comunidade sustentável. Hoje fizeram cozinha comunitária, hoje tem viveiro lá dentro, a horta se expandiu enormemente, tem gente já da própria comunidade trabalhando na horta e rendendo frutos para a associação, para ela seguir investindo na comunidade, seguindo trazendo mais benefícios, né? Então, A gente vê que é possível também melhorar a situação das famílias que estão já em assentamentos precários há muitos anos, né, que apresentam uma condição de vulnerabilidade muito grande. E a gente vê que essa diferença acontecendo com o nosso trabalho, assim, mas principalmente é um processo liderado pelos moradores, pelas lideranças ali dos locais que a gente trabalha. A gente dá esse apoio para eles.
Isso que é importante, né? A própria comunidade se organizar. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: despejos coletivos podem afetar 30 mil pessoas em Nairobi, capital queniana. A Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
Um grupo de especialistas em direitos humanos condenou um despejo em massa de moradores do assentamento informal de Kibera, no sudoeste da capital queniana, Nairobi. O apelo feito às autoridades locais é que suspendam a operação até que sejam dadas garantias legais aos residentes. Estima-se que 30 mil pessoas fiquem desabrigadas com a operação iniciada na segunda-feira. Autoridades locais disseram que no espaço vai ser construída uma via pública. Em nota publicada em Genebra, os peritos revelam que cerca de 2 mil crianças ficaram sem assistir às aulas devido à operação que destruiu centenas de casas e pelo menos 5 escolas. Para a relatora especial sobre o direito à habitação adequada, a destruição de casas, escolas e locais de culto numa das comunidades mais pobres do Quênia contradiz compromissos do governo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Os especialistas declaram que a situação ocorre apesar de um entendimento anterior com a Autoridade de Estradas Urbanas do Quênia e a Comissão Nacional de Terras e também a Comissão Nacional de Direitos Humanos. A base do acordo seria um plano de reassentamento e compensações que não ocorreu. A relatora Liliane Farra destaca que não houve qualquer aviso prévio nem outros arranjos e vários moradores assistiram às suas casas e escolas sendo demolidas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, despejos coletivos também acontecem no nosso país e em São Paulo, a principal capital, né, do Brasil. Ali no entorno ali do Rodoanel teve isso também?
Teve. Durante as obras do Rodoanel, principalmente no Rodo Norte e também Sul, esses trechos eles impactaram muito em remoções. A estimativa que foi 30 mil famílias atingidas por conta das obras do Rodoanel. A gente, nessa época, a gente junto com a Defensoria Pública de São Paulo, a gente inclusive organizou o Observatório de Remoções. Inclusive ele está sendo rediscutido para a gente inclusive dar mais publicidade à questão do Observatório de Remoções, porque ele é importante, uma ferramenta importante, um instrumento para poder monitorar essas ações que estão acontecendo em São Paulo e no estado de São Paulo. Essas remoções, elas impactou muito porque muitas delas, as pessoas não foram indenizadas pelos valores que tinham que receber pelos seus imóveis. Inclusive hoje o Estado sofre muitas ações movidas de forma coletiva por conta das retiradas forçadas.
As famílias foram removidas para onde?
Muitas famílias foram removidas e indenizadas, ou seja, o Estado vai lá e desapropria o imóvel e faz um depósito em juízo que não representa o valor do imóvel e a família entra numa ação judicial para poder rever o valor, para receber o valor que vale a propriedade. Então, muitos casos, principalmente ali na região ali da Imigrantes, onde o Rodoanel também impactou muito em remoções, muitas comunidades entraram com ações coletivas, né? Então, agora eu queria lembrar de um dado importante, que essa questão falou da... A gente tem uma Nairobi também em São Paulo, né? A gente está falando isso da África, mas a gente também tem uma Nairobi em São Paulo. A gente olhar um pouco a periferia da cidade de São Paulo, as condições de moradia que as pessoas vivem são condições muito precárias. Sem saneamento, sem energia, sem água potável. A gente tem casos, por exemplo, o Fundão da Zona Sul, lá no extremo da Sul, na região de Marcilac, onde é o menor IDH dessa cidade, o melhor índice de desenvolvimento humano. As pessoas não têm água potável e não têm energia elétrica. Isso acontece em São Paulo, né? A gente achou absurdo, achava que é só no norte, nordeste, em algum semiárido que acontecia isso, mas acontece aqui no extremo da cidade de São Paulo. E isso tem uma causa, que a gente fala que é a causa da situação, que é os baixos salários, né? Essa situação hoje que vive os trabalhadores de baixa renda, sem teto, ela tem uma causa que é o poder de compra do salário. Hoje o salário mínimo pago no Brasil, ele é abaixo do que seria o essencial para poder pagar e custear o custo da moradia, né, 800, 900 reais, não paga o custo de moradia. Então as pessoas ficam sem essa possibilidade, ou ela põe toda a família para trabalhar para custear o custo da moradia, ou ela vai ter que ocupar.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 da FM. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou também pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Em certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio.
Ao som de Chico Buarque, Gente Humilde, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando de ocupação e moradia. Com Bruno Dias, do Teto Brasil, e Osmar Borges, da Frente de Luta por Moradia. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. 50% do Brasil ganha 5 vezes menos que auxílio moradia pago a juízes. Metade da população brasileira recebe um salário 5 vezes menor que o auxílio moradia pago aos juízes, que hoje é de R$ 4.377,73. O cálculo foi feito com base no salário mínimo de 2017. Além disso, o salário inicial de juiz é fixado em R$ 27.500,17. Mesmo com altos salários e muitas vezes com casa própria, mais de 17 mil juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores recebem auxílio moradia no Brasil. O custo desse auxílio para os cofres públicos este ano pode chegar a R$ 900 milhões. A desigualdade entre quem recebe o auxílio moradia e quem realmente precisa mostra-se nos números. Metade dos juízes da cidade de São Paulo recebe auxílio tendo imóvel próprio. De acordo com dados de um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, há um caso de um desembargador que recebe auxílio mesmo sendo dono de 60 imóveis. Vale lembrar que o auxílio moradia é pago também para servidores com vínculo ou sem vínculo na administração pública federal, ocupantes de cargo de direção de assessoramento superior, ministros de Estado e ocupantes de cargos especiais, que é a critério do governo, que sejam deslocados para Brasília, além dos parlamentares. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de 1 ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito.
Essa música do Chico Buarque foi lançada em 1970. Foi composta por Chico e Vinícius de Moraes, com um arranjo do violinista Aníbal Sardinha, o Garoto. Foi após a sua morte a música foi lançada. A letra mostra a vida simples do povo brasileiro, povo que luta, trabalha e mora na periferia.
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente.
Osmar,
nem ter com quem contar.
É, o que os juízes recebem pode ser legal, mas é imoral.
Com certeza, é imoral. É, isso a gente pode afirmar. Um juiz que ganha 30 mil reais de salário não precisa de um auxílio moradia de R$4.370. É, o que nós temos defendido e temos, inclusive, nós temos levantado essa bandeira constantemente. A frente já por várias vezes fez atos na porta do Ministério Público e também na porta lá do Tribunal de Justiça para denunciar essa imoralidade. É, um sem teto que tem família, que está despejado, não consegue acessar R$400 para poder complementar o aluguel, e um juiz consegue ter R$4.370. Isso nós estamos falando somente do auxílio moradia.
Mais de 10 vezes,
Mais de 10 vezes. Isso nós estamos falando do auxílio moradia, sem auxílio transporte, auxílio paletó, o auxílio sapato, o auxílio creche, o auxílio refeição. Só o auxílio refeição do judiciário, ele onerou os cofres, só em São Paulo, R$400 milhões. Só o vale-refeição. O vale-refeição. Então, isso seria suficiente para a gente poder ter recursos para investir em habitação aqui no estado e na cidade de São Paulo para resolver o déficit habitacional, com o dinheiro pago para o juiz.
Eu estava olhando esses números, eu estava olhando o orçamento de 2018 comparando com 2017. Né? E dois números me chamaram muita atenção quando eu estava vendo. Um era que eu compilei os auxílios moradias de todos os ministérios que foi apresentado no orçamento pelo governo federal e somava R$1.4 bilhões para o ano de 2018 de auxílios moradia. E em paralelo a isso, a gente teve no ano de 2017 um orçamento do Ministério das Cidades de R$16 bilhões, que passou para o ano de 2018 para R$2 bilhões. Ou seja, a gente está falando que o orçamento total do Ministério das Cidades, que deve promover a habitação adequada, que deve promover a urbanização de favelas, que deve trazer infraestrutura, saneamento, água, energia, para as pessoas mais que estão mais precisando nesse momento, que estão em mais situação de vulnerabilidade, tem um orçamento igual, ou muito parecido, ou próximo, do auxílio moradia de pessoas que já têm um salário adequado e que podem pagar por sua moradia. Né? Então, acho que existe uma incongruência e uma disparidade tão grande nesses dados, né, que é necessário mudar urgente. Assim, eu acho que a gente precisa sim pressionar para que tenha uma moralidade nesse processo, que as pessoas possam também adequar e direcionar os recursos para quem está mais precisando nesse momento, que é a questão de moradia, que é a questão de habitação e das vulnerabilidades das favelas do nosso país.
Muito bem, Frank, vamos começar com as perguntas?
Sim, vamos lá, Joel. Nós já acabamos de receber uma questão aqui que foi enviada pelo Luiz Filho, lá do Centro. Obrigado, Luiz, pela sua colaboração. O Luiz pergunta: a ocupação pode ser considerada como um crime de invasão de propriedade privada, mesmo que a construção esteja abandonada? É uma boa questão, né? Que o Osmar, de uma certa forma, falou um pouco dessa questão. A gente pode aprofundá-la agora. Prédio abandonado. O sujeito não paga nada, nem imposto, nem coisa alguma, nem luz, nem água, nem nada. Aí o sujeito está com a família na rua, a única saída que ele tem é invadir um prédio para poder proteger ele e a família. Ele é um criminoso?
A frente, ela não considera, quando a gente ocupa um prédio, um crime. Nos olhos de quem está fazendo a pergunta, é uma invasão. A gente fala que é uma ocupação. Porque a propriedade está abandonada. Se ela está cumprindo aqueles três requisitos que eu acabei de mencionar, usar, gozar ou dispor da propriedade, ela não está poluindo, não está prejudicando terceiros, então ela está cumprindo a sua função social. Agora, se ela não está cumprindo com a função, eu acho legítimo a ocupação para que dê uma finalidade social.
Você falou em ocupação, né? E muita gente, a questão que nós recebemos aqui, a gente vê o senso comum, fala invasão. Qual é a diferença? Há diferença jurídica nessas duas palavras, do que seria invasão ou ocupação, ou de uma certa forma é para amenizar o ato, que não deixa de ser justo?
Então, a gente fala o seguinte, que a turbação, o esbulho, ele se dá de forma violenta quando você tem alguém ocupando a propriedade. Quando a propriedade está abandonada e alguém entra na propriedade, se uma pessoa ficar lá 5 anos, ele pode até entrar com pedido de usucapião da propriedade, porque ela não estava servindo para nada. É que no caso do centro, a propriedade ela impacta mais, porque é visível quando as pessoas sem teto entram, e aí acaba gerando todo esse alvoroço da especulação imobiliária, porque acha que está tomando a propriedade. Na verdade, o sem teto está querendo dar uma finalidade para a propriedade. E só lembrando o seguinte, que muitos dos prédios ocupados no centro da cidade de São Paulo, o proprietário ganha e muito. Nós temos exemplos emblemáticos de desapropriações que os proprietários, através de peritagem feita por peritos do judiciário, que acabou superfaturando, supervalorizando os imóveis, e que o proprietário ganhou 3 vezes mais no imóvel do que ele valeria pelo preço de mercado.
Muito bem, a Frente de Luta por Moradia existe há quantos anos?
A Frente já existe há 20 anos.
20 anos. Quantas ocupações em São Paulo ela já liderou?
A Frente já liderou mais de 100 ocupações. Mais de 100 ocupações.
Número expressivo.
Hoje, a Frente, ela coordena 30 ocupações na cidade de São Paulo.
Muito bem. O teto está no nosso país há mais de 10 anos.
A gente está há 10 anos aqui no Brasil. E nessa história, a gente já trabalhou em mais de 120 comunidades, né, ao longo de 5 estados
São
do Brasil.
São 120 comunidades beneficiadas.
Que a gente já trabalhou aqui. Hoje, a gente tem um trabalho permanente em 40 comunidades. E a gente tem todo um trabalho pela América Latina também, que está mais tempo, tem números ainda mais
expressivos. Qual é o critério, né, Bruno, de a escolha para a comunidade que será beneficiada pelo trabalho de vocês?
A gente faz todo um levantamento de informação das zonas mais periféricas e mais vulneráveis da nossa cidade. Então, hoje a gente tem mapeado cerca de 400 comunidades aqui em São Paulo, e a partir disso a gente faz um diagnóstico das que estão com menos serviços atendidos, estão mais distantes dos serviços públicos, as condições de moradia estão mais precárias, a gente analisa também a instabilidade jurídica do terreno, né? Então a gente faz toda uma análise para identificar quais são os locais que estão sendo menos apoiados pelo poder público, por outras organizações, e também estão em condições de maior vulnerabilidade. E aí, a partir disso, a gente conversa, né, com a comunidade, com os moradores, com as lideranças locais, apresenta o trabalho e pergunta se eles têm interesse de trabalhar com a gente ou de a gente apoiar eles em algum processo ou em algum projeto que seja importante para eles naquele momento, né? Então é mais ou menos assim que a gente prioriza e começa a trabalhar com esses territórios.
Você sabia, ouvinte, que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais?
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Eu moro lá no recanto onde ninguém me... minha mola. Numa casa ao pé da serra mora eu e a viola. O sapo mora no brejo, sabia na gaiola. Minha voz mora no peito e meus versos na cachola.
Ao som de Tião Carreiro e Pardinho, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania.
Brinco mora na orelha, coração mora no peito, sangue mora na veia. Gente boa mora em casa, criminoso na cadeia.
Tá aí, Franklin, é tornar a moradia simples em uma música como o Tião Parreiro Cardinho está fazendo com a moradia, é uma maneira de mostrar que a maioria da população brasileira vive em condições de moradia péssimas, né?
É, agora, o curioso na música do Tião Carreiro e do Pardinho é que ele destaca a questão da moradia. Mesmo que seja ruim, que tenha deficiências, tem uma moradia, né? O duro é quando a gente vê aqui em São Paulo uma série de pessoas que nem isso tem, né? Que vivem na rua. Cada vez mais a gente passeia pelas ruas do centro de São Paulo, principalmente, e a gente vê que a população do Rio cresceu assim exponencialmente, né? Nos últimos anos, né? E isso é bastante preocupante, né?
Bruno, por que a sociedade é tão insensível em relação à população de baixa renda que não tem onde morar?
Olha, eu acho que primeiro, uma das primeiras coisas é que a gente precisa mostrar essa realidade, fazer uma denúncia contundente, porque muitas vezes a mídia invisibiliza essa realidade, né? Então, quando a gente vê muitas vezes na mídia, ou aparece de uma maneira negativa, ou aparece de uma maneira
laborosa,
como,
né?
Laborosa, ou se não, aparece como uma maneira como se fossem coitados que não têm o que fazer. Não, totalmente ao contrário, né? Então, existe uma energia, existe um poder de transformação nas pessoas que estão vivendo situação de vulnerabilidade, que a gente vê nas situações, por exemplo, quando milhares de pessoas se organizam para ocupar um edifício no centro em prol da defesa do seu direito à moradia, né? Então, existe a energia e a força da população para poder fazer essa transformação. E muitas vezes não olha por esse lado, a mídia não apresenta esse lado, e sempre de um lado muito negativo. Então, acho que muitas vezes isso impacta também no olhar da sociedade como um todo, essa visão, né? Então acho que é preciso mudar essa visão e transformar.
Muito bem, agora nós vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo.
As novidades com Frank Valverde.
Então, Joai, ao som de Livros, música de Caetano Veloso, nós vamos falar deles, dos livros. Esta semana, na sexta-feira, a partir de sexta-feira até o dia 12 de agosto, terá início a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Será a 25ª edição, desde que é um dos principais eventos do mercado editorial brasileiro, lá no pavilhão do Anhembi. De dois em dois anos nós temos esse evento, né, que é um momento onde as editoras brasileiras se reúnem num único espaço, trazem os seus autores para conversar com os leitores, apresentam boa parte, se não a totalidade, do seu catálogo, e as pessoas têm essa oportunidade de encontrar muitos livros em um único local, né? Na verdade, a Bienal não deixa de ser uma grande livraria, né? Uma grande livraria durante 10 dias, né? Na cidade de São Paulo. As pessoas que estudam têm a oportunidade de encontrar livrarias universitárias, que às vezes os livros não são tão fáceis de serem encontrados, né? Então elas vão estar reunidas lá. Além disso, nós vamos ter também encontro com escritores, palestras, e você poderá entrar no site da Bienal, que é www.bienaldolivrosp.com.br www.radiotrianon.com.br, verificar a programação e ver se o seu autor predileto vai estar lá autografando o seu livro, né? Um livro lá do seu autor. Vai lá, pegue a assinatura, né, dele, valorize o seu exemplar, como diria o Plínio Marcos, né, o velho grande Plínio Marcos, né, dizia que sempre quando ele dava
um autógrafo, os livros na porta dos teatros.
Na porta dos teatros, ele falou assim: eu vou valorizar o exemplar. Né? Ainda ele brincava: prometo morrer logo para o livro valer mais. Né? Aquelas brincadeiras do grande Plínio Marcos. Além desse encontro com os escritores, também existe o Salão de Ideias, Cozinhando com Palavras, e um espaço dedicado ao cordel e o repente. 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Pavilhão do Anhembi, Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana. Aproveite.
O Frank, a Bienal encontra o cenário editorial, ela vai acontecer... E que cenário para o mercado editorial?
Olha, como tudo no Brasil, né, nesses últimos 2 anos, né, depois que veio o golpe, tudo piorou. Tá? Então, infelizmente, a parte editorial no Brasil, eu tenho conversado com alguns amigos e com editores, eles se ressentem um pouco da situação. E às vezes a Bienal e até outros eventos que acontecem, como nós tivemos agora aí o Festival Internacional Literário de Paraty, e mesmo o festival realizado paralelo ao oficial, né? São alguns momentos em que eles aproveitam para tentar dar um pouco mais de oxigênio, né, para o mercado conseguir resistir e ir adiante. Mas ele realmente está sofrendo também, como todos os outros setores da economia, consequência do que está sendo feito no país nos últimos tempos.
Entre a Flip de Paraty e a Bienal, teve o lançamento do poeta Frank Valverde. Como é que está vendo os livros?
Os livros estão bem, acho que foi um belo lançamento. Isso foi no dia 20 de julho, né? Foi uma semana e meia atrás. E foi um bom momento, reencontrei muitos amigos. E foi um belo lançamento, uma bela noite de autógrafos.
É um momento favorável a Bienal para as pequenas editoras?
Eu acredito que sim, né? Porque sempre que tem, mesmo esses grandes movimentos como a Bienal do Livro, desperta, né, reacende o interesse na questão do livro, da leitura. Então, de uma certa forma, todo mundo se beneficia, né? Se beneficia as grandes editoras, sim, porque elas têm toda uma estratégia de marketing. As pequenas editoras, que também começam a mostrar um produto alternativo a essas grandes editoras. Ao leitor, que tem uma oferta maior de títulos, né, e digamos assim, a mídia começa a dar um espaço maior também para a questão da literatura e dos livros, e para os autores também, né, que é uma forma de chegar próximo ao seu leitor.
Muito
que
bem.
É para isso que o escritor escreve, né, para ficar próximo dos leitores.
Vamos agora voltar ao tema do programa de hoje, que é ocupação e moradia. Osmar, você no bloco anterior, acho que no primeiro bloco, você falou: olha, tem uma região aqui no extremo sul de São Paulo que não tem nada, né? A população lá vive sem nenhuma infraestrutura, ou com pouquíssima infraestrutura. E eu me recordei, estava ouvindo você agora no programa, no Rio, as favelas estão ali, né? Se você olha, está em Copacabana, vira de costa para o mar, você vê a favela. A mesma coisa acontece com algumas outras praias do Rio, na Zona Sul. Aqui em São Paulo, o fato de essas comunidades estão longe, né, são longe dos locais mais visíveis aqui, dificulta o trabalho da frente, aumenta a dificuldade que vocês têm para colocar na agenda do poder público a discussão da moradia.
A frente tem trabalhado com a população de menor renda para trazer ela para o centro. Porque aos olhos de quem passa, é como se a cidade fosse essa maravilha que a gente vê nos jardins, que a gente ainda vê. Em São Paulo ainda tem a denúncia, porque a gente tem as marquises lotadas de população de rua, jogadas ao relento. Mas mesmo assim, isso não fere... e também não denuncia. Então a frente tem forçado, vamos dizer assim, esse caminho para que a população venha para o centro, que é a única forma de denunciar e se tornar visível. E aí você provavelmente tem uma ação mais eficaz do poder público. A gente tem inclusive colocado o seguinte, que hoje a cidade de São Paulo é uma das cidades mais ricas da federação. mas precisa se constituir um pacto federativo para resolver os problemas de habitação. O programa Minha Casa foi o melhor programa habitacional já visto nesse país. Infelizmente, podia melhorar, tem algumas distorções, mas poderia melhorar. Agora, o que está fazendo é um crime enterrar o programa. Um programa que distribuía dinheiro para o Brasil inteiro para resolver os conflitos de terra, resolver os conflitos na área urbana, produzindo moradia, resolvendo os problemas para as famílias de menor renda. Então, a gente tem defendido que tem que ter esse esforço, que tem que pactuar o governo federal, os governos do estado e os municípios para poder resolver o problema do déficit de habitação no Brasil. Não podemos mais viver ainda num regime de escravidão. Hoje o povo pobre vive numa situação pior do que vivia na escravidão.
Muito bem, Bruno, o Osmar está falando que as populações, as comunidades devem vir para o centro para tornar esse problema visível, para que as autoridades tomem alguma providência. Mas me ocorreu aqui colocar para você o seguinte: essa favela que existe aqui no início da Avenida Rio Branco, quando o local é um local de fácil acesso e um local que é possível construir prédios para classe média, alta, começam a acontecer incêndios estranhos, né? Naquela comunidade aconteceu uns 2 ou 3 incêndios, até para que elas possam sair dali para outro lugar, porque ali se tornou um lugar caro, né? O metro quadrado ali custa muito caro. É assim, a população vem para o centro, mas quando ocupa um lugar que interessante, ela já é espirrada também, porque ali o custo do metro quadrado é caro.
Sim. Tem um documentário que fizeram, acho que faz 2 anos ou 1 ano, se não me engano, chama Limpando com Fogo. Ele é um documentário que mostra a relação dos incêndios em favelas e como está relacionado com as áreas de maior valorização imobiliária. Então ele mostra esses dados e mostra como teve muita maior concentração de incêndios onde que o solo estava mais valorizado. E aí, a gente pegando alguns números que eu tenho, em 2016, se eu não me engano, foi na região metropolitana de São Paulo, a gente teve 200 incêndios em favelas. 200, ou seja, a gente está falando de a cada 3 dias, 2 favelas estavam com um incidente de incêndio, né? Então, é uma situação gravíssima que mostra a vulnerabilidade que muitas vezes essas famílias vivem e não tem uma solução imediata para resolver esse problema, né? Então, hoje tem uma proposta que é o Bolsa Aluguel, o auxílio aluguel que se dá para as famílias, que é cerca de R$400 mensais, mas muitas vezes esse valor não dá para complementar o aluguel, você não consegue alugar nenhum lugar com esse valor. E ainda por cima, acaba que a família vai morando ainda numa condição de maior vulnerabilidade, porque tem que sair daquele local que estava, indo para outro que não morava antes, né? Então, a situação
é... Muito bem, deixa eu falar aqui da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos São Direitos de Todos. O objetivo da campanha é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Osmar, eu quero colocar aqui uma questão sensível. Eu no início do programa eu falei aqui do edifício Wilton Paes de Almeida, né, que desmoronou e tal. Algumas famílias foram entrevistadas pela imprensa e algumas daquelas pagavam, né, para o pessoal que comandava a ocupação. E foi apresentado algumas distorções. Eu gostaria de ouvir você sobre isso. O que, que realmente acontece? As famílias que participam da ocupação, elas têm que pagar um aluguel? No caso, por exemplo, para frente?
Bem, no caso da ocupação do Wilton Paes, eu na minha primeira entrevista que eu dei na Record News, eu disse que aquilo ali foi um ato de negligência, de imperícia, de tudo, né? Eu acho que tanto o poder público quanto aos olhos da sociedade e também de quem estava por trás da ocupação são responsáveis pelo que aconteceu com aquelas famílias. Porque aquilo não era condições de moradia. Né, ali não era condições e era uma tragédia anunciada. Se as pessoas que estavam lá, elas praticavam esse tipo de ilícito, porque elas não revertiam esse valor em benefício e na melhoria das condições de moradia das pessoas. Então, isso é um ilícito. Agora, se há prática da contribuição decidida pelos moradores para reverter na segurança, na portaria, na manutenção do prédio, na brigada de incêndio, ela é legal como em qualquer condomínio. Ela é legal como em qualquer domínio. Não é porque é uma ocupação que as pessoas têm que viver na condição de desorganização, e que têm que viver nas condições que estava o Wilton Paes. As ocupações da frente todas têm brigadas de incêndio. Todas as famílias por andar são treinadas para essas brigadas de incêndio, são colocados extintores.
Cita uma dessas ocupações que tem brigada de incêndio, que já a comunidade está.
Todas as ocupações da frente. Eu vou dar um exemplo de uma ocupação, a Vila São João 288, São João 588, 9 de julho, INSS 9 de julho, José Bonifácio. Todos os prédios têm brigada de incêndio. Tem brigada de incêndio. Eles recebem treinamento, em alguns casos tem até bombeiro. Tem porteiros, tem manutenção na parte elétrica, na parte hidráulica e nas melhorias das condições de moradia.
Aquela da Rua do Ouvidor, número 50, é a ocupação de vocês também, não?
A da Ouvidor é um prédio antigo, ele é uma ocupação de artistas. Se eu não me engano, você está falando quase ali, bem no pé da passarela ali.
Exatamente, exatamente.
Ali, não é da frente. É uma ocupação de artistas, de pessoas que produzem arte e que eles estão também lutando para poder tentar. É um prédio da Secretaria, se eu não me engano, da Secretaria Estadual de Ensino, ou é de Cultura do Estado, e eles estão ali já há mais de 5 anos. E eles estão tentando, na medida do possível, que você sabe quem produz, quem vive da arte, vive na informalidade, é uma luta diária, constante, para conseguir levantar a sua sobrevivência. Mas eles estão fazendo o possível para tentar adequar e colocar o prédio nas condições mínimas de segurança. Ou seja, mitigar o risco para que evite o que aconteceu no Wilton Paes. Eles ainda estão muito mais organizados que a situação do Wilton Paes, que tinha uma situação muito parecida, que eu falei no início aqui, do cortiço, que era o sublocatário, que é aquele que ocupa o prédio e depois vai no final do mês fazer lá a arrecadação do dinheiro. Nos casos da frente, não. É tudo...
E sem nenhum provocar nenhum benefício.
Sem provocar nenhum benefício, nem portaria, nem segurança, tudo estava muito exposto, fiação, hidráulica, esgoto. Nos prédios da frente, o proprietário se beneficia nas ocupações da frente, porque nas ocupações da frente a gente revitaliza o prédio para o proprietário. A gente deixa ele em condição de habitabilidade.
Muito bem, o trabalho do teto chega na comunidade, em conjunto com ela, resolve desenvolver um determinado projeto. E como é que se faz essa questão dos custos do projeto?
A gente tem várias frentes, na verdade, de captação de recursos para apoiar essas iniciativas. Então, a gente faz desde captação de pessoa física nas ruas também, pedindo recursos. A gente faz campanhas online de captação de recursos. A gente tem eventos de grupos de pessoas que, por conta própria, se mobilizam para captar esses recursos também, para investir nesses projetos. A gente tem parcerias com pessoas jurídicas também, que apoiam o nosso trabalho, que financiam com alguma doação ou com algum serviço que faz sentido para a gente. E a partir disso a gente vai desenvolvendo esses projetos. E tem uma parte, muitas vezes, que uma porcentagem dos projetos, a própria comunidade se organiza para arrecadar esses recursos, né? Então tem desde eventos que fazem de festa junina, que aconteceu algumas agora, até eventos de bazar, enfim, diversos eventos que vão gerando recursos para a comunidade implementar esses projetos. A gente dá uma contribuição, mas a própria comunidade também se mobiliza nesse processo junto com a gente.
Muito bem. Eu vi uns dados aí que eu fiquei impressionado. Nós estamos no final do programa, eu queria as considerações finais dos nossos dois convidados, mas eu queria citar um dado: 8 milhões de imóveis fechados e 7 milhões é o déficit da população que não tem moradia, ou seja, existe mais imóvel fechado do que gente para morar. Então nós temos aí, eu queria saber de vocês o seguinte: é possível colocar na agenda dos candidatos à presidência da República, nós vamos ter uma eleição em outubro agora, a questão do déficit habitacional do país? De que maneira vocês pretendem colocar esse assunto na agenda, né, do país, para que possa se resolver esse problema do déficit habitacional? Eu começo com você.
Legal. Olha, eu acho que é importantíssimo, primeiro, pôr isso em agenda. né? Eu acho que é um tema que a gente precisa, com todas as organizações envolvidas e todas as pessoas que estão trabalhando e lutando pela moradia, se juntarem e pressionar que os candidatos possam pôr isso de fato em pauta e tenham propostas de políticas adequadas para isso, né? Porque eu acho que uma coisa importante destacar é que o problema da moradia é muito complexo também, que não vai se resolver só com novas moradias. A gente tem que pensar também que tem locais que podem permanecer onde está, melhorando sua própria condição de moradia. Não necessariamente são novas moradias. O caso é desse, que tem muitas moradias desocupadas versus muitas pessoas precisando de moradia. Então o problema não está só em novas construções. A gente pode urbanizar locais que já estão, que estão em condições de urbanização, a gente pode construir novas moradias, a gente pode pegar moradias ocupadas e fazer reformas para que tenham a condição de habitabilidade desse local. Então é importante que os governantes e os candidatos que estão vindo aí tenham propostas de políticas públicas para habitação e que enfrente a complexidade do problema com políticas que também atendam a essa complexidade, né? Então acho que isso é importante, uma política integral de habitação que atenda às diferentes dificuldades que existem para o acesso à moradia digna.
Suas conclusões finais.
Eu concordo com a fala do companheiro e queria só reforçar que eu acho que é importante e que é uma agenda que está pendente ainda em nível nacional, que é a questão das reformas estruturantes, né? A gente precisa fazer a reforma agrária, precisa fazer a reforma urbana, né? Que eu acho que essas reformas, elas são importantíssimas para a gente resolver definitivamente a questão do déficit de habitação e também do problema agrário no campo também. Outra questão importantíssima também é que nós precisamos mudar essa relação, que a gente ainda está muito do conceito de direito de propriedade, e a gente precisa inverter essa lógica. Nós precisamos trabalhar a lógica do direito de moradia, né? Ou seja, o direito de moradia, ele tem que se sobrepor ao direito de propriedade. Se a gente conseguir fazer com que a função social da propriedade ela seja cumprida e que a gente assimile esse direito constitucional como uma prioridade no nosso país, a gente consegue talvez ir mudando a mentalidade e resolvendo o problema da moradia no Brasil.
Boa
Mas
tarde.
A gente tem que questionar esse direito de propriedade.
Boa tarde, obrigado pela presença dos dois. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Bruno Dias, gerente de operações do Teto Brasil, de Osmar Borges, coordenador da Frente de Luta por Moradia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.